Buenas, torcida tricolor. Eu sou o Pedro e vamos começar o episódio 70 do Imortal Tricolor Podcast. Mas antes disso, peço para você seguir nosso perfil no Instagram, na arroba Grêmio Mortal Tricolor Podcast, no Twitter, na arroba Podcast Tricolor, nos avaliar no Spotify. E nesse exato momento nós estamos ao vivo, então tem que nos seguir, nos subscrever lá no canal no YouTube para ficar sabendo quando a gente estiver ao vivo e nos assistir e poder comentar aqui que o Chico vai ler os comentários de vocês
para a
gente. Hoje nós vamos falar sobre as importantes vitórias. Primeiro, a vitória do Guarani contra o Guarani por 2-1 fora de casa, depois de 100 dias sem o Grêmio ganhar. A vitória anterior em casa tinha sido contra o Operário, que ganhamos
fora
de
casa, tu diz, né?
Isso, fora de casa. E ganhamos de novo do Operário na Arena, dessa vez, por 5-1. A boa relação do Grêmio com o dia 9 de agosto. O Grêmio gosta de jogar dia 9 de agosto e fazer 5 gols, né?
Com enchemos duas mãos já, né, meu?
Exatamente. E sempre contra adversários fracos, né? Com esse resultado, sim, o Grêmio está na segunda posição da Série B, consolidado no G4, 43 pontos, e uma sequência de 17 jogos de invencibilidade. Classificação encaminhada, 10 pontos sobre o quinto lugar, melhor ataque, melhor defesa. E essa pode ser a melhor defesa da história da Série B, se seguir nesse ritmo. Não no ritmo dos últimos 5 jogos, isso a gente vai falar mais pra frente. Exato. Chapecoense 2020, com 21 gols sofridos, é o time que tem o recorde de melhor defesa da história da Série B. À frente do Grêmio na tabela está apenas o Cruzeiro com 52 pontos, o time que não perde nunca. Bahia com 40 pontos e Vasco com 39, eles seguem terceiro e quarto, respectivamente. Faltam 7 jogos para o Grêmio garantir o acesso para a Série A. Com 64 pontos, matematicamente, o Grêmio provavelmente irá conseguir o acesso, porque ano passado o Avaí conseguiu com 63 pontos. Então a tendência é que com 64 pontos já tenhamos o acesso garantido. E isso significa que são 7 jogos, né, como falei anteriormente, e nós temos ainda 8 jogos em casa. Se continuar no ritmo de ganhar sempre em casa, antes da última rodada estaremos classificados. Marcelo Formiga, tu acha que passou o sufoco? A gente pode dizer que o Grêmio vai classificar para a Série A já? Já estamos tranquilos? Saudações tricolores.
Saudações tricolores. Sim, cara. Vai. Isso aí é desde a nossa época ruim lá no início da Série B. Eu já dizia que o Grêmio vai se classificar com o pé nas costas, porque os adversários são muito ruins, né? E agora que o Grêmio embalou, tá nessa fase melhor, digamos assim, é só confirmar que Grêmio não é um... É um time ruim, mas os outros são horríveis, né, meu? Então, é só confirmar agora e a classificação tá garantida. Só vamos ver qual a posição.
Boa. Espero que em primeiro, né?
Pra mim não é muito importante.
Francisco Seidel, ainda conseguimos perseguir o Cruzeiro e brigar pelo título com eles ou vamos jogar toalha? Saudações, tricolores.
Saudações, tricolores. Pedro, Formiga, todo o pessoal que nos ouve no Spotify, também nos assiste no YouTube, né? Recebi a mensagem que o meu pai está assistindo nós nesse momento, né? Então mandar um abraço para ele também, né?
Boa!
Direto de Capela de Santana, né?
Direto de Capela de Santana, isso.
Diz o nome dele.
O seu Antônio de Jair.
Boa, seu Antônio.
Mas voltando à pergunta, assim, olha, matematicamente eu acho que ainda é possível, né? E o Grêmio ainda tem um confronto direto na Arena. O problema é o retrospecto do Cruzeiro, eu diria assim, o Grêmio precisa, primeiramente, manter uma sequência fora de casa de vitórias, né? Só ganhar em casa não vai ser suficiente. E aí tem que também contar com algum tropeço do Cruzeiro, né? Porque 9 pontos é muita coisa, né? Eu particularmente ainda acho que dá, mas depende muito do retrospecto do Cruzeiro, né? Mas é meio curioso, assim, porque tu olha na tabela, né? O Grêmio tem o Grêmio tá 9 pontos atrás do Cruzeiro, mas o Grêmio tem o melhor ataque, a melhor defesa, e ainda assim tá 9 pontos atrás, né?
O melhor ataque é do Cruzeiro.
O Grêmio passou um gol. O Grêmio passou não. O Cruzeiro. Não? Tem certeza?
Não, tinha passado ontem, tabela aberta.
Tô com a tabela aberta aqui na minha frente.
O Cruzeiro é que ganhou, depois...
ganhou de 2-1 do Londrina, né? Ficou com um gol a mais. Pode, entendi.
Entendi. Mas é, isso aí também é, só justifica que empatar fora de casa não ajuda muito em questão de pontuação, né?
Cara, sabe o que é mais incrível? É que nos últimos 5 jogos, o Grêmio e o Cruzeiro têm os mesmos resultados, né? Vitória ou empate, né? Não. E o Grêmio tem 2 empates nos últimos 5 jogos, e os 2 empates foram jogos fora de casa. Na mesma rodada que o Grêmio empatou e jogou fora de casa, o Cruzeiro também empatou jogando fora de casa. E, mais incrível ainda, é que o Grêmio fez 0-0 com o Chapecoense e o Cruzeiro fez 0-0 com o Brusque. O Grêmio fez 1-1 com o Brusque, o Cruzeiro fez 1-1 com o CSA. Então, é. Os mesmos placares nesses jogos. A diferença é que ontem o Cruzeiro contra o Londrina, fora de casa, ganhou, né? Tinha tudo para o Londrina ganhar, e aí o Grêmio diminuiu essa diferença aí, mas não deu certo, né?
Resultado que acabou ajudando a consolidação dos 10 pontos do Grêmio, né? O Grêmio tem 10 pontos, né?
Mas eu preferia
diferença
ter...
diferença para o Londrina, que é o quinto colocado. Né?
Eu preferia ter 6 pontos de diferença para o Cruzeiro.
Ah, não, com certeza, com certeza.
Eu prefiro, cara, é que nem a gente falava assim, né? E eu até perguntei pro Formiga ali a questão do sufoco, né? Desde o início da Série B, antes até, eu sempre me conformei e esperava que o Grêmio fosse ser campeão e fosse brigar pelo título, né? E o Grêmio não tá brigando pelo título em função da diferença do Cruzeiro.
Fazendo a pergunta que tu me fez, fazendo pra ti, então, ainda dá pra sonhar com o título?
Cara, eu ainda sonho, né? Eu ainda sonho. Só que realmente é difícil, 9 pontos, né? Claro que tem todo o retorno e o Grêmio joga com eles. Se tu pensar que o Grêmio... Se tu quer ser campeão, tu vai ter que ganhar do cara que tá na tua frente. Então o Grêmio joga com o Cruzeiro em casa, tu tem que ganhar deles. Já baixa pra 6 pontos, né? Ainda assim, fica difícil. Só que pra gente conseguir... brigar de fato, ficar com 3 pontos, com uma diferença pouca ali, pra dizer que a gente tá brigando pelo título, o Grêmio precisa ganhar fora de casa. Né? O primeiro passo já foi dado, que foi ter ganhado do Guarani na sexta-feira passada. Né? E aí, de novo, o Grêmio ganhou do Guarani por 2-1 e o Cruzeiro ganhou do Londrina por 2-1, né? Fora de casa. Né? Então, o Grêmio e o Cruzeiro
O Cruzeiro não tem um resultado de 5-1, que nem o Grêmio tem, por exemplo. Se for ver, a maioria das vitórias do Cruzeiro são de 1-0.
Nenhum time fez 5 gols nessa Série B.
É?
O Grêmio é o único time que fez 5 gols na Série B.
Né? O Grêmio em casa é um time e fora de casa é outro. Né? Apesar da vitória contra o Guarani, o Grêmio foi aquele mesmo... Foi uma vitória achada ali, porque o Grêmio jogou mal pra caramba contra o Guarani. Mas eu já me conformei, cara. Eu já me conformei que o Grêmio vai ser isso até o fim. Já tô conformado.
Ah, eu não me conformo o Grêmio não ganhar fora de casa e
algo que eu... Que eu, digamos que eu aceite, que eu concorde, que o Grêmio tem que jogar assim, dessa forma, fora de casa. Não, eu acho que não. Até o Grêmio tá provando aqui que pode mais, tá provando. E que podia mais no início do campeonato. Mas eu me conformei que vai ser assim, que a cabeça do Grêmio vai estar pensando assim.
Então... Um ponto que é meio polêmico, assim, eu queria ver a opinião de vocês, porque eu vejo muita gente dividida nesse assunto, né? A torcida do Grêmio, muita gente dividida nesse assunto, né? Como é que vocês avaliam o trabalho do Roger? Vocês criticam? A gente vira e mexe, a gente volta para esse assunto, mas com relação a resultados, é difícil criticar o Roger, não?
Resultado, sim. Aí, se tu for analisar números, né? A campanha dele, percentual de aproveitamento, essas coisas todas, melhor defesa, melhor ataque e tudo mais... Friamente os números ali, ele tem um bom resultado, né? Um bom trabalho, digamos assim. Só que não é só isso, né? É a questão daquilo que o Grêmio pode render com o que tem e o que, que ele tá tirando desse time, né? E eu acho que uma outra coisa que eu até falei na introdução ali, né? Que a gente ia falar mais pra frente. O Grêmio melhor defesa. Tá, melhor defesa. Só que, cara, olha só. Nos dois gols nos últimos 2 jogos... E os dois foram de bola de cruzamento na área. E nos últimos 5 jogos, nós tomamos 4 gols. Só um jogo, que foi contra a Chapecoense, que a gente não tomou gol, porque a Chapecoense é muito ruim. Então, assim, cara, tem que começar a abrir o olho, um sinal de alerta para a nossa defesa, que não vinha tomando gol. E o Roger, historicamente, tem problema de bola aérea na defesa, né? Então...
eu lembro que da primeira passagem, quando ele sai, que vem o Renato... Acho que se não me engano, foi muito comentado na época que o Roger usava muito marcação por zona na bola aérea, na bola parada. E o Renato, quando ele vem, ele muda isso para marcação homem a homem, né? Mas eu tô trazendo esse assunto, assim, até um pouco diferente do que a gente tinha pensado, assim, mas é porque... Cara, eu abro, sendo sinceramente com vocês, assim, sincero com vocês, eu abro meu Twitter, eu vejo gente criticando o Roger, o time do Grêmio, que tem que mudar e papapá, e eu vejo gente, tipo, criticando os críticos do Roger, né? Poxa, olha aí o que ele tá fazendo. Ah,
é,
tal,
é a mesma discussão do tempo do Renato, né, cara?
É, sim, do tempo do Renato. Mas o que eu acho que é o principal, cara, é que, assim, eu acho que realmente tem que criticar o Roger, tá? Porque ele tem seus problemas, seus defeitos. Só que essa Série B é tão fraca que, com todos esses problemas do Roger, o Grêmio, ele tá sendo suficiente e a gente vai subir com os pés nas costas, não vamos subir em quarto lugar, e entende?
Mas, ô Pedro, então... tem um ponto que eu acho que é bem importante nisso. Se a gente tirasse o Roger e botasse outros técnicos, eu acho que só um nome poderia fazer mais do que ele tem feito até agora, que é o Renato. Que é o Renato. Se fosse qualquer outro nome além do Renato, eu acho que no máximo estaria entregando o que o Roger está entregando. Mas essa é a minha opinião, claro. Ah,
o trabalho do Roger, assim, não. O trabalho do Roger foi um trabalho teimoso até pouco tempo atrás. Todo mundo viu que o Grêmio podia mais. Se o Grêmio podia melhorar o futebol, podia avançar fora de casa, poderia ganhar fora de casa, ser mais agressivo fora de casa, mas não. O Roger preferia aquele time mais cauteloso, né? E quando a maioria das pessoas via que o Grêmio podia mais, pela fragilidade dos outros. Então foi um trabalho teimoso até aqui do Roger. Eu tenho essa crítica a ele. Mas o que ele propôs, ele tá fazendo bem feito. Aquilo que ele propôs. Eu não concordo, eu acho que o Grêmio tem que ir para cima dos caras, de todo mundo, porque são todos adversários a nível operário. É, melhora um pouco, piora um pouco, mas é tudo isso aí. É Grêmio e Cruzeiro se destacando, assim, e o resto é tudo farinha do mesmo saco, praticamente, tanto que tá tudo embolado lá embaixo. E, então, a minha crítica ao Roger é essa, que o Roger, ele foi um técnico meio covarde e teimoso até certa hora. Até que o Grêmio melhorou quando ele resolveu tirar os três volantes e botar o Campaz, não até pelo Campaz, já o Campaz até tá jogando, tá melhorando a cada jogo, o Campaz, mas mais pela postura do time. E fora de casa, mesmo com a postura mais acovardada, o time tá conseguindo os resultados daquela forma irritante. Mas é a faca de dois gumes, tem essa crítica, mas o que o Roger propôs, eu não sei se é algo que ele realmente propôs ou ele não consegue tirar mais o grupo, agora é a minha dúvida, realmente. Mas o Grêmio tá se encaminhando. É melhor defesa. Como é que também tu vai só sentar o chinelo no Roger? Se o Grêmio tem melhor defesa, tá brigando com o melhor ataque. Tá aí um turno praticamente invicto.
O que o Chico falou dos críticos. O que o Chico falou dos críticos ali do Roger, eu também vejo, né? E aí eu vejo o pessoal falando, o Roger isso, o Roger aquilo. Aí sempre vem alguém respondendo e daí mostra, tipo, os números, né? A campanha do Roger. Né?
Sim, sim.
Então, exatamente. Cara, é que nem tu falou, Formiga. Como é que tu vai criticar o cara que tá fazendo um trabalho aí invicto, se não me engano, são 17 jogos, né? São 17 jogos, sim, de invencibilidade, né? Então, cara, é difícil, né? É difícil. Mas, lembre-se que o Wagner Mancini foi demitido invicto do Grêmio pela primeira vez, né?
É, eu acho que tu tem que subir um pouco a régua, porque é o Grêmio, né? Tem que ver também contra quem que o Grêmio tá jogando, né? O Grêmio não tá jogando contra o Flamengo, Corinthians, Palmeiras, né? O Grêmio tá jogando contra o CRB, CSA, Operário, sim, sim, né?
É isso aí, e vai ser grande, assim, né? até o fim. E o Roger, eu acho que se o Roger tentasse ser mais agressivo fora de casa, o Grêmio teria bem melhor na tabela.
Cara,
esse é meu ponto, essa é minha crítica ao Roger. Ele está conseguindo resultados, e os resultados não mostram que ele está no caminho certo para subir, mas a gente sabe que o Grêmio pode mais, o Grêmio poderia mais. Então, acho que o Roger tem que entender um pouco o contexto, toda a situação.
Uma outra, uma outra crítica que eu tenho muito grande com o Roger, que tu falou ali da teimosia dele, né? E que pra mim, cara, isso é inaceitável, é ele colocar o Thiago Santos fora de casa e não colocar em casa.
Ah, tu queria colocar o Thiago Santos em casa, né? Boa.
Titular, né? Não. Capitão.
Tirar o Lucas Leiva do time, mano.
E pegar claro que não, né? Eu queria que ele não colocasse o Thiago Santos fora de casa, né? Assim como ele não coloca em casa, não coloca fora, né, cara? Então, ele sabe que o cara, a torcida não gosta, daí bota lá fora de casa porque o cara não vai ser vaiado.
Diogo,
né? Cara,
Barbosa é outro exemplo.
É outro exemplo também. Claro que esses dias aconteceu do Diogo Barbosa jogar porque o Nicolas se machucou. Aí é uma outra situação, não tem ninguém pra posição e tudo mais. Ok. Agora, o Thiago Santos não, cara. O Thiago Santos tem um monte de gente ali. Então, assim, isso é uma coisa que... E aí que tá, cara. A galera vai pegando o ranço nessa teimosia do Roger.
Isso é teimosia, claro.
Isso vai piorando a aceitação da torcida com o Roger.
Todo mundo tá vendo uma coisa, todo mundo tá vendo uma coisa e o Roger tá vendo outra. O que, que o Roger tá querendo provar, meu? Que o Thiago Santos é bom, que o Thiago Santos é útil? Cara, a gente sabe que tem jogadores melhores que o Thiago Santos que pode fazer a mesma coisa. A mesma função,
mas de maneira mais qualificada ainda. Eu acho que o Grêmio tá louco pra se desfazer do Thiago Santos e o Diogo Barbosa.
Uhum.
O Thiago Santos sim, o Diogo Barbosa eu não sei.
O problema é que o Grêmio também quer achar alguém que pague o salário, né? E ninguém quer fazer isso.
Cara, mas se tu já tá com ele ali, o que é pior pro teu time? É pagando o salário dele, ele jogando e enterrando teu time ou ele longe do teu time?
Cara, o Grêmio já emprestou tantas vezes, cara, pagando metade do salário. O que vai ser?
Juventude é desesperado, dá pro Juventude. Dá esses caras pro Juventude, cara. Juventude tá desesperado pra não cair. Dá esses caras tudo pro Juventude.
Eu quero fazer uma pergunta pro Formiga agora, ele que há vários episódios aí vem falando que o Grêmio não morre no segundo tempo, né?
Isso.
E ontem, Formiga? A gente pode finalmente dizer que o Grêmio não morreu, porque dos 5 gols, 4 foram no segundo tempo, cara, né?
O que eu dizia, eu não tirava da minha cabeça. Era o campo tava mostrando.
Sim. Ontem, eu não tô dizendo o contrário.
Ontem, eu não sei se... é só para esclarecer, cara. Ontem, eu não sei se foi uma exceção do Grêmio. Ontem foi uma exceção pelo que o Grêmio tava apresentando nos outros jogos. Ontem foi exceção. Agora tem que ver se essa exceção vai continuar, vai se tornar algo regular, ou se o Grêmio vai voltar como era antes.
O Grêmio foi muito superior ontem do que vinha apresentando.
Foi muito superior. Claro
que, mas o Grêmio, mas uma outra nos coisa, últimos cara. Jogos, Pedro, principalmente nos jogos depois que o Ferreira voltou, o Grêmio mostrou essa superioridade, pelo menos com os adversários que jogou na arena, depois da volta do Ferreira, porque antes o Grêmio jogou alguns jogos bem questionável.
O segundo tempo dele sempre decaiu, Chico.
Contra São Bento, o Grêmio fez 3-0 e parou. Ponte Preta dominou o segundo tempo contra o Grêmio.
Por mais que o Grêmio tenha feito 5-1, né? O primeiro tempo o Grêmio teve, deu espaço, entregou, teve algumas jogadas bobas ali que entregou a bola pro Operário, né? E até deu perigo. O Breno teve que fazer uma defesaça no primeiro tempo, né? Então, assim, apesar de toda essa superioridade que a gente falou aí, o Grêmio goleou e tudo mais, mesmo assim o Grêmio deu espaço e ainda teve, sofreu perigo, né?
Tava
0-0, o Breno fez uma defesaça, né, cara?
Ao contrário dos outros jogos, a gente sofreu foi no primeiro tempo ontem.
Exato. O segundo tempo foi tranquilo. Apesar de ter tomado gol no segundo gol, foi tranquilo.
Até os 25 minutos do primeiro tempo, 30, só o Operário tinha tido chance de gol, o Grêmio não tinha tido chance de gol, e foi um jogo parelho até esse momento. Se o Campaz não faz aquele gol no último minuto do primeiro tempo, eu acho que seria até um certo sofrimento pra gente. Pois daí o Operário tentou sair jogando, né, no segundo tempo, ele se abriu, ele não ficou postado atrás como muitos times fazem, né? O Operário se abriu, deu muito espaço pro Grêmio, e aí o Roger foi esperto numa coisa que ele mesmo admitiu na entrevista, que o recuou o Diego Souza, cara. Ele recuou o Diego Souza, e o Diego Souza jogou de armador.
Eu tava surpreso.
Ele já jogou, né? Ele já jogou de armador no começo, também, né?
Ele tirou o cara do ataque, e os zagueiros do Operário bateram cabeça, e o Diego Souza pifou um monte de... Foi todo mundo.
Foi o Biel.
Ele jogou como se fosse o 2007. Aqui na...
Cara, mesa. engraçado que...
Jogou bem pra caramba. O cara é muito inteligente.
E o Diego Souza recuado. E eu falei assim... Deu, cara, olha ali. O Diego Souza, acho que tá em 2007, cara.
É, jogou bem, meu. E o Roger admitiu que foi uma estratégia dele isso aí, meu. Foi uma estratégia dele. E foi um...
E aí ele mandou bem, né? Uma das
primeiras reversões de esquema... Tati, que eu vejo o Roger superar um outro treinador. Foi uma das primeiras, assim, maneiras e jogos que eu vi o Roger superar o treinador numa sacada inteligente dele. Até o Diego Souza aguentar, ele jogou muito bem. Muito
bem. Olhando só nas estatísticas também, se tu juntar assistências com gols, o Diego Souza é o líder da Série B, né? Eu não sei se ele é o artilheiro, mas juntando os dois, ele é o líder.
Participações de gol. Agora eu vou perguntar uma coisa pra vocês. Um parênteses. O Diego Souza serviria pro ano que vem na Série A?
Não.
Aí eu discordo de vocês.
Não,
pera. Eu vou discordar de uma coisa que eu venho dizendo há tempo, desde que o Diego Souza desembarcou em Porto Alegre. Ele é um ótimo cara pra grupo. Ele não pode ser a solução do ataque. Pra Série B ele serve. Cara, o Diego Souza entrando no jogo aí, encrencado aos 30 do segundo tempo, a Série B.
Ele é uma boa opção mesmo,
gente. É uma ótima opção. Quem é o centroavante melhor que ele?
Cara.
Quem é o centroavante melhor que ele? Tira o Gabigol e o Pedro.
Presença, a gente tem que romper esse diária. Ciclo. O grande problema que eu vejo com o Diego Souza é que, primeiro, a gente já comentou algumas vezes que ele não é um jogador que vai aguentar uma sequência grande de jogos, por causa da idade dele. E segundo, eu acho que também é muito crítico, é o porte físico dele. Ele não é um jogador, por exemplo, de contra-ataque.
Aí é
claro. Então, mas, cara, tu bota o Diego Souza aos 30 do segundo tempo, tu acha que ele não rende?
Se ele vier do banco, daí sim eu concordo. Que ele é uma peça que. Ele é uma peça que pode mudar o jogo.
O Diego Souza desde que chegou dizendo que ele é o perfeito reserva que o Grêmio tem, cara. Ele é o reserva perfeito.
Olha o quanto o Diego Souza jogou ontem. Porque ele jogou muito mais, ele teve muito mais participação, correu muito mais do que os outros jogos. Cara, isso aí, ele vai ter um desgaste físico muito grande. Com o físico dele e com a idade dele, pra ele recuperar vai ser muito mais complicado. Se ele continuar nesse ritmo, cara, 3 rodadas aí, ele tá com uma lesão, ele vai ter que parar uma sequência de jogos, entendeu?
Eu não tô dizendo pro Diego Souza começar jogo, não tô dizendo pro Diego Souza jogar 90 minutos, cara. Tô dizendo pra ele jogar 15 minutos. Um jogo que tá encardido, que tu precisa levantar a mão na área.
Eu acho que o. Pra reserva, pros últimos 15 minutos de jogo, é uma coisa. Mas
é isso que eu tô dizendo.
Eu acho que de qualquer forma, pro ano que vem, cara, a gente precisa romper o ciclo, fazer uma limpa
no elenco. Tem que romper ciclos com os caras que não rendem. Cara, assim, ó. É o que eu vejo.
Vamos ver um outro nome, então.
Diego Souza não é jogador caro, meu. Jogador caro é Diogo Barbosa, Thiago Santos. Esses jogadores.
Não, concordo.
Diego Souza não é caro, meu. Ele faz o papel dele muito bem. E ele fazia na Série A também. Os gols ele fez, cara, até se lesionar. Eu acho que o Diego Souza, ele tá... O problema é que a direção do Grêmio pensa assim, ó. Nós temos um e é o suficiente, tá? Enquanto as outras direções, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, pensa, nós temos que ter três por posição. Não, o Diego Souza, ele é o cara para grupo. Não é o cara para... Tem que contratar uma solução definitiva ali e botar o Diego Souza para grupo. Não, ele não é o cara para ser titular e sair jogando sempre. De vez em quando ele entra ali e eu acho que ele vai ser. Seria útil, muito útil até. Eu não vejo reserva
melhor que ele. Ô, Flamengo, deixa eu te perguntar então um outro nome. Quanto a Ponte Preta, ele jogou muito bem. Acho que foi. A gente conversou sobre isso, que ele foi o melhor em campo. Fez gol contra o Guarani. E é o Vila Sante. Tu acha que o Vila Sante seria útil para a Série A?
Boa pergunta, Chico, porque eu sou crítico do Vila Sante.
Eu também, boa ele pergunta. Chegou ano passado e ele não rendeu muito bem. E boa agora pergunta. Que o Lucas Leiva chegou, parece
pra
que ele engrenou, né?
Para mim, o Vila Sante tá jogando muita bola, cara.
Assim, boa pergunta. Eu sou crítico do Vila Sante, mas ele tá jogando muita bola. Ele ontem é o melhor desse muito. Meio de campo do Grêmio. É o melhor. E jogou muito ontem na segunda posição do meio de campo, como ele já tinha jogado contra o Guarani na primeira posição. Contra o jogo anterior, a Ponte Preta, já tinha jogado bem. O Vila Sante começou a render uns 5 jogos para cá. Aquilo que eu sempre cobrei dele. O cara de porte seleção do país dele. Apesar de seleção do Paraguai não ter ido para a Copa, ser ridículo. Cara, é uma seleção, então tu tem que cobrar o.
O Villasanti, jogando o que ele tá jogando, ano que vem com certeza é titular, fica no time, etc.
Não, não, né? Aí já discordo. Aí veio o caso do Diego Souza. O Villasanti, pra mim, é um ótimo cara pra grupo.
Cara, se ele estiver jogando essa bola, ele jogou muito. Meu pai, ele é muito crítico do Villasanti. E eu fui com meu pai no jogo ontem, né? E o pai, o Villasanti tocou a primeira vez a bola. Putz, esse cara aí não joga nada. Esse cara é um podre, é um inútil. Daqui a pouco, ele começou a acertar a bola. Eu virava pro meu pai assim, olha isso. Cara, terminou o jogo, meu pai assim, ó, surpreendente, o Villasanti jogou muito.
Não vamos esquecer o adversário que ontem foi Operário, claro, não foi o Atlético Mineiro. Não foi
uma coisa. Mas cara, mas quantas vezes o Grêmio jogou com um time podre, ganhou de 1-0, 2-0.
Mas é isso que eu tô dizendo, cara. O Villasanti, ele não pode agora achar que ele é craque. Ele é um cara ótimo pra grupo. Ele não, pra mim, ele não é o titular pro ano que vem. Mas ele serve pro grupo. Serve pro grupo. Pra disputar a posição ali, ele serve. A gente não pode esquecer que esses caras aí, ó, até uma crítica pra mim agora. Diego Souza, Villasanti, esses caras derrubaram o Grêmio no passado. Estava lá.
Escuta o que
tu mas vai a pergunta lá. A pergunta é justamente por isso, porque o Villasanti já estava o ano passado e a gente não pode só passar a mão na cabeça e dizer que Bata jogando muito na Série B é útil para o ano que vem. Não, ele fracassou o ano passado.
Apesar também, agora vou fazer uma defesa para ele, ele estava jogando totalmente fora de posição no ano passado.
É, e ele chegou no meio do campeonato também, né?
Esse esquema agora tá favorecendo também, né? O Roger acertou o meio-campo ali. E um outro jogador que eu gosto, assim, cara, é que assim, ó, quando a gente vai falar dele, o Campaz, tá? Nós sempre vamos lembrar do preço que foi pago por ele, tá? Só que, cara, eu procuro esquecer isso, tá? Porque, claro, o preço foi pago, isso foi um erro da diretoria, tá totalmente errado, etc, etc, etc. Só que hoje o Campaz é o que a gente tem de melhor para fazer aquela posição do meio-campo. Ele tá evoluindo naquela posição ali. E eu já falei que várias vezes ele tem uma qualidade que eu gosto muito, que é o chute, o cruzamento, né? E, cara, não tem ninguém para fazer isso aí hoje. E ele tá fazendo direitinho. Ele tá fazendo bem. Ele tá conseguindo evoluir. E eu acho que o Roger encaixou aquele meio-campo ali com o Villasanti, o Campaz e o Lucas. Acho que é
agora
isso.
Agora eu vou bater na tua frase. Hoje o Campaz é o melhor que eu tenho para aquela posição. Hoje.
Não tem ninguém. 10
de agosto de 2022. Dia 31 de dezembro de 2022, ele não pode ser esse cara. Para mim, ele não serve. Nem para reserva o Campaz. O que eu acho que o Villasanti serve, Diego Souza serve. Campaz eu não acho. Eu não vejo o perfil dele de entrar e melhorar um time, assim, meu. Então, eu
concordo,
mas
eu acho que
eu faria negócio... Aproveitar, desculpa, Chico, só pra concluir. Eu acho que o Campaz, aproveitar que ele tem mercado, que ele é um jogador novo, e faz com moeda de troca, utiliza pra negócio.
É uma boa. Eu acho que desses jogadores aí que estão no Grêmio, pouquíssimos servirão pro ano que vem.
Cara, Jeromel, um jogador que me irrita demais é o Rodrigo, cara. Ele é muito fraco. E ontem aquele lance que foi aquele gol anulado, cara, aquilo ali é incompetência do jogador, cara. Porque assim, ó, ele podia ter esperado muito tempo, mas não, ele foi lá e foi pra frente e ficou em posição de impedimento pra receber a bola e tudo mais. Cara, isso aí é... Ele tem que estar ligado nisso.
Assim, ô Pedro, só de tu... Se tu entende um pouco de futebol, só de tu ver, assim, 2 minutos dele jogando, tu já vê que ele é fraquíssimo. Exatamente. Tecnicamente.
Ele é fraco na defesa e no ataque. Exato. O Rodrigo, cara, não dá. E o pior é que
não
tem
sabe
ninguém,
da coisa, né? De bom dele, de útil, não, nos pés
e
dele.
E não tem ninguém pra colocar ali. Uma coisa que o Formiga falou já há um tempo
Tassiano?
Atrás. O Tassiano, cara.
Ah, eu vim falando isso há tempo.
O Tassiano ali.
Não custa experimentar, cara. Não custa
uma luva,
cara,
pra aquela nossa lateral direita.
Eu acho que sim, meu. Eu acho que não custa experimentar, meu. Não tem ninguém. Se o que tá jogando não serve, cara, faz um teste. O Mário Fernandes era zagueiro, cara. Virou lateral de seleção.
Foi pra Copa.
Acontece, foi pra Copa, cara.
Jogando lateral direito.
Exato, o cara. Eu não gosto de improvisações, mas tem que ter. Daí cai naquilo que eu falo. Teimosia versus convicção. Cara, eu acho que tu experimentar ali alguma coisa diferente, é que não tem ninguém realmente pra aquela posição. Cara, é muito válido testar o Tassiano ali, meu.
Mas, Guzado, um outro ponto que eu acho que o Formiga levantou semana passada, duas semanas atrás, e o Biel. O Biel tem consistentemente feito gols, né? E eu, se não me engano, a gente
eu sempre fui um crítico dele, né? Eu sempre fui um crítico. Mas, cara, tá sendo suficiente, velho.
É isso aí. Pra série dele é suficiente. Mas eu não manteria pro ano que vem, não.
Eu acho que ele poderia ser uma opção de banco.
Eu não manteria pro ano que vem, não.
Ah, eu não sei, cara. Assim, é que... Eu diria que...
Ele é um jogador novo, né? Ele ainda pode crescer.
Campaz.
Ele é bem... Ao contrário do Campaz, que o Pedro vai falar em seguida aí, ao contrário do Campaz...
Que tem um bom chute.
Que tem um bom chute, como o Pedro sempre ressalta também. O Biel é muito participativo, aguerrido ali, isso a gente não pode reclamar, né? Muito
ele é um mais, Janderson, cara, com mais qualidade.
Não, é muito mais participativo que o Janderson, muito mais. E muito mais participativo que o aclamado Alisson do ano passado também.
Ah, não.
Eu vejo o Biel, cara, um cara assim, ó, qualidade eu não vejo nele. Pra Série B é o suficiente, que nem tu disse, mas cara, eu não vou criticar a falta de vontade dele, isso que ele não tem. Ao contrário do Campaz, que eu acho que o Campaz, muitas vezes ele vira meio preguiçoso o jogo, mas o Biel não, cara. O Biel, ele dá carrinho, ele se esforça, ele batalha, ele não desiste.
É que já, o que eu ia dizer é que tem algumas rodadas aí, agora eu não lembro qual exatamente, mas o Grêmio vem, esses três jogadores, que é o Biel, o Campaz, o Vilhaçante, os três eles estão evoluindo, né? Rodada a rodada eles vêm evoluindo, jogo após jogo eles vêm evoluindo.
Coincidentemente, cara, Pedro, isso foi coincidiu com a chegada do Lucas Leiva, né?
Também, é. E então, assim, cara, se o Biel continuar evoluindo, o Campaz continuar evoluindo, o Vilhaçante continuar evoluindo, por que que eles não vão ser pro Grêmio ano que vem?
A gente tem que reformular.
Não, eu acho que não.
Não, eu concordo.
Tem que pincelar, assim, ó, poucos
eu acho que vem. Eu acho que tu tem que fazer uma análise mais no final do ano e esperar se, bom, eles conseguiram evoluir, conseguiram entregar, não sei o quê. Cara, dá mais um tempo ali pra ver. E eu não descartaria, ao contrário de outros jogadores aí que eu descartaria total.
Mas vamos lá, meu. Se o Biel não consegue jogar contra o Operário, tu acha que ele vai conseguir jogar contra o...
Não, o Biel conseguiu.
Contra o Flamengo. Contra o
Palmeiras.
Contra o Palmeiras. Não vai, meu. Não vai. Eu acho que ele já saiu do Fluminense... criticado lá do Fluminense.
Mas aí,
Fluminense. Ah, mas ele. Mas, cara,
depende
mas
muito ele da vem tua bem, expectativa, cara. A gente tem uma expectativa que haja uma renovação e que o Grêmio traga muitos jogadores de qualidade. A nível de Série A. Na realidade é que isso aí dificilmente vai acontecer. Né?
É, o meu medo é assim, ó. Chegando que vem, na Série B. A gente sabe, o Flamengo olha pro banco e vai chamar o Everton Cebolinha. O Grêmio olha, tem Biel. É diferente, né, cara? É diferente. A gente tá
isso
muito
também não vai acontecer ano que vem pro Grêmio, cara.
Eu não sei, cara. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. A gente achava que ia desembarcar um monte de gente agora. Nessa...
Não veio ninguém.
E não veio ninguém, cara.
Foi só papo furado.
O Tassiano, que já era do Grêmio. Tassiano, que já era do Grêmio. Guilherme, que é o que a gente já conhece, que ontem deixou a desejar de novo, pra mim eu já falei que ele é pior que o Biel. E o Lucas Leiva, porque o Lucas Leiva quis jogar no Grêmio. Senão
não ia... Cara, eu vou dizer que o Lucas Leiva, ontem no início do jogo eu achei ele perdido de novo, cara. Ele meio lento, ele até deu uma entregada de bola, assim, que foi perigosa.
Exato. Mas...
Então, eu fico. Toda vez que eu vejo o Lucas Leiva dando essa rateada, eu fico com medo, tá ligado?
É, mas tu vê.
Mas o Lucas Leiva, até o Douglas Costa, o Elkerson, eles são jogadores que vão levar um tempo pra se entrosar. Ritmo, exato. Exato.
E o Elkerson.
Não, é um outro não futebol, absolvendo, cara, não absolvendo o Douglas Costa do ano passado, né? Mas não é tipo. O ponto é que não é assim que o jogador vem e sai rendendo do dia pra noite. Sim.
É, a diferença é que o Lucas Leiva é profissional, né? O Douglas Costa veio pra brincar aqui. E...
Não só aqui, né? Ele foi pros Estados Unidos também lá.
É, tá brincando, tá sendo criticado também.
Eu acho que ele tem qualidade, mas ele vai levar bastante tempo pra ele...
O Elkson pra Série B.
Fez dois gols ontem. E um gol que ele fez, ele armou a jogada, passou e foi pra área, recebeu e
eu fiquei muito entusiasmado quando eu vi a contratação do Elkson, porque eu lembro dele no Botafogo, cara. Ele era o cara que naquele time ruim do Botafogo ele metia gol pra caramba. Ele...
Que eu gosto.
Eu achei que ele ia se dar bem aqui no Grêmio, mas eu acho que para nível de Série A já é diferente. Ah, tô repensando o Elkson, então acho que não
manteria. A nível de Série A, quase ninguém ficaria.
É exatamente.
Tem até um comentário aí, Chico. Fala do comentário aí.
Pois é, o seu Antônio DGI já comentou aí no chat, né? Na minha opinião, tem que qualificar muito o time, senão cai de novo.
Muito.
Tem que fazer uma limpa, né, cara? Tem que fazer uma limpa, tirar muita pereba que tem.
Minha preocupação, cara, é o Kahneman, cara. Eu acho que o Grêmio tem que manter o Kahneman pro ano que vem, cara.
Sim.
Não há discussão, né, Flamengo, sobre isso.
Essa não renovação até agora... ninguém comentando aí o que do futuro, especulando. Cara, é preocupante, meu. É preocupante. Daqui a pouco vem aí um time e leva ele. Ele já pode assinar pré-contrato, né? Já tá liberado.
Mas eu acho que os ânimos já se acalmaram, né? Então, pelo menos não saiu mais nada na mídia e tal. Então,
acho que
deu uma acalmada nessa situação e a tendência é ele ficar, né?
Acho que a diretoria não quer comprometer, né, o orçamento do ano que vem. E quer deixar para a nova direção negociar com o Kahneman. Acho que vai ser isso. E eu espero que eles negociem. Porque, para mim, a dupla Jeromel e Kahneman é titular em qualquer série. Qualquer campeonato do mundo, os dois seriam titulares absolutos. Seriam titulares do Real Madrid, esses dois, se jogando essa bola. Jogando
mais que o Militão, né?
Mais que o Militão. Mano, Jeromel, então... Jeromel consagra qualquer um que tá do lado dele, meu. É impressionante. Até nós jogamos lá, vamos ser consagrados lá do Jeromel, cara. O cara é um monstro, meu. Ontem, a partida razoável que ele fez, aquilo lá é o ruim dele. Tu não vê o Jeromel pior que aquilo.
Vocês falaram ali antes, né, da limpa, né? Mas o Grêmio tá fazendo uma certa limpa no elenco, né?
Mas só aqueles jogadores de base não são aproveitados, né?
O Grêmio já liberou 9 jogadores, né? E tem um impacto grande nas contas, até 10 milhões nas contas até o final do ano, né? Com essas liberações aí. O Benítez, que foi, a gente já comentou, e foi pro América, Ricardinho, Matheus Frizzo teve rescisão de contrato, Victor Bobson também, Emanuel, o Michel jogou ontem contra o Grêmio, né? No Operário. O Elias foi com empréstimo. O Elias foi empréstimo com opção de compra para a MLS, né? O Rodrigues também, que no último jogo ali na Arena, ele... Se eu não me engano, foi na Arena que ele falhou também, que o...
Foi.
Sim, contra a Ponte Preta.
Sim, que daí...
Lucas Leiva.
Isso aí. Então ele foi empréstimo com opção de compra para a MLS, o Rildo foi vendido, né? O Sarará, hoje, foi anunciado que foi para o Avaí com empréstimo até o final do ano. Então, assim... vários jogadores já saíram, né? O Grêmio, de certa forma, tá fazendo uma limpa aí. Vários desses são bem questionáveis, né? Um ou outro ali talvez não precisasse.
Todos são questionáveis.
O Rodrigues talvez pudesse ficar, o Rio.
O Rodrigues quebrou galho em alguns momentos, né? Não, mas o
que ele quebrou galho, né? Mas eu acho que assim, o que o Grêmio tem agora na defesa ali, que é Kahneman, Jeromel, Bruno Alves e Natan, cara, isso aí é a zaga pra Série A do ano que vem. Já temos a zaga.
Precisa de mais um. Agora.
Contrata mais um.
Quantidade agora. Quantidade.
Mas, cara, já temos a zaga. Lateral esquerda, o Nicolas, ok. Só que ainda mais falta. O Grêmio arrumar a lateral direita, né? Fazer uma limpa, mandar embora esse Rodrigo, o Edilson não é suficiente.
A lateral esquerda também.
Falta o Thiago Santos, o Diogo Barbosa e o Lucas Silva. Pra mim, esses caras aí, cara. Não dá.
O Nicolas, manda o Diogo Barbosa embora e fica com o Nicolas para reserva. O Grêmio precisa de um lateral esquerdo titular. O Nicolas para Série A não é o suficiente. O Grêmio precisa de um outro lateral esquerdo. O Grêmio há anos tá com aquela lateral esquerda capengando, né?
É histórico,
né? Era Marcelo Oliveira, que é totalmente suficiente. Depois veio
o Cortez. O Grêmio historicamente já teve várias pérolas aí na lateral esquerda.
Mas de uns tempos pra cá, desde que o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil, saiu do atraso aos 15 anos lá, vem Marcelo Oliveira, sim, que é fraquíssimo. Cortez rendeu bem Marcelo naquele time.
Oliveira era mais na, ia mais na liderança, né? Que no futebol.
É,
né?
Também é, exatamente. Depois do Cortez, o único que veio assim, que jogou alguma coisinha, mas logo foi embora, o Caio Henrique, né? Daí logo foi embora.
Ah,
o Grêmio,
é verdade. É, não, Grêmio, mas aí o Grêmio... Ah, tá, é
embora,
verdade.
O Grêmio
é verdade.
Logo mandou embora, não teve que se desfazer e não repôs, né? Daí continuou o Cortez, e a gente sofreu a lateral esquerda. Daí no passado foi o Rafinha, quebrou o galho ali, foi melhor a lateral esquerda que o Grêmio teve nos últimos anos. E agora o Nicolas. O Nicolas pra Série B tá muito bem. Mas e pra Série A? Pra mim é pouco.
Cara, não sei, meu. Acho que isso precisa ser avaliado. Entra na conta do Villasanti, do Campaz e do Biel, que eu tava falando.
Tudo ali. Reserva. Tudo reserva.
Cara, não sei se daqui a um pouco eles não vão ser suficientes. Algum deles, ou sei lá, a maioria, enfim, vai, não vai ser suficiente para uma
daqui
Série
a. Pouco assim,
não
ó. Sei, daqui a pouco assim, não ó. Sei. O Jeromel, jogando do lado dele, faz o não sei, o, por exemplo, o Natan ou o Bruno Alves, e para outro patamar. Assim, e ó, aí, num time acertadinho, tu pode ter um jogador que tem um que pode crescer.
Não, assim, ó. Pá, ô, meu, vocês estão falando assim, ó, time para brigar pro G4. Cara, e se o Flamengo é o nível de grupo que o Grêmio, melhor grupo do país, o Grêmio tem que se espelhar no Flamengo, fazer o grupo para brigar com o Flamengo. Se é o Atlético Mineiro, é Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. O Grêmio tem que se espelhar nesses, cara. O Grêmio não pode se espelhar em time que vai, que nem o São Paulo, ter só um grupo pra brigar pro G4. O Grêmio tem que se espelhar em times que tem plantel. O Flamengo tá contratando a Roma, vamos contratar a
Roma.
Isso aí não vai acontecer. Isso aí, talvez o Grêmio faça isso se o Grêmio estiver na Libertadores,
tudo
mas
bem,
o Grêmio
não vai acontecer.
Ano que vem, o Grêmio... Eu não vejo o Grêmio, assim, fazendo contratações pra montar um elenco,
não,
pra ser campeão,
cara, eu
pra
também não
ser
vejo. Eu não vejo, eu acho que não vai fazer, eu acho que o Grêmio vai manter a maioria desse plantel. Só
exatamente.
O meu medo é esse, cara. É vocês, que nem vocês dois, se conformando. A gente somos os piores, isso aí serve. Cara, não pode ter pensamento assim, meu. Eu sempre falo, cara, tem que ter jogadores vencedores do grupo, ou então jovens ambiciosos. Treinador não pode ser treinador derrotista, treinador derrotado, acostumado a derrotas.
Não pode ser cabeça dura.
E dirigente tem que pensar grande, cara. É o Grêmio, cara. É o Grêmio. Cara, a gente tem que mirar o Flamengo, cara. A gente não pode mirar. Não é o São Paulo que a gente tem que mirar. Não é o Cruzeiro que a gente tem que mirar. A gente tem que mirar quem tá no topo, cara. Quem tá no topo. O Grêmio é muito grande pra se contentar com o G4, meu. Com vaga no G4. Então, esse plantel que vocês estão montando, assim, vocês estão falando, cara, esse aí é bom, esse aí é titular. É titular, mas pra brigar com o Santos pra uma vaga no G4. Tu acredita que Nicolas e Villasanti titulares vão brigar com o Flamengo por um título? Não vão, cara. Tu pega o Flamengo hoje e toma 5 do Flamengo. 5? É que nem o Flamengo.
Mas é que depende do
Dorival Júnior vai lá pro banco, não. Vai chamar o Cebolinha? Vai chamar o Vidal? E nós vamos pro banco e vamos chamar o Villasanti e Biel.
Sim.
Não pode, cara.
Isso eu concordo, é óbvio, né? Só que assim, esses jogadores isoladamente... Não quer dizer muita coisa, vai depender do resto, né, cara? Depende do resto, tu vai montar no meio campo. No ataque, quem é que tu vai ter no ataque? Tu vai ter um cara goleador lá no ataque? Tu vai ter um ponta que dribla? Vai ter o Cebolinha no ataque? Cara, tu vai ter o Cebolinha no ataque com, sei lá, com o Villasanti ali no meio?
Ferreira, cara, Ferreira ser, é suficiente pra Série A?
Pode ser suficiente o Cebolinha com
Ferreira,
o Villasanti, entendeu? Então, cara, depende do resto do time. Tu ficar avaliando o Nicolas isoladamente...
Muito provavelmente o planejamento do Grêmio pro ano que vem vai começar em cima do Ferreira, do Jeromel e do Lucas Leiva.
Cara, Ferreira não fica, meu. Que, ó, certeza, Ferreira não vai
ficar. Eu acho que o Grêmio vai fazer caixa com o Ferreira.
É, vai ser vendido no final do ano, com certeza, cara. E aí, uma coisa que a gente já estamos falando dessa renovação de elenco, tem uma coisa preocupante, né? Rodrigo Ferreira, nosso lateral, precisa de jogar pelo menos 45 minutos em 25 jogos para acionar a cláusula de compra do contrato. No total, ele já defendeu o tricolor em 15 jogos da Série B. Porém, em 2 deles atuou em menos de 45 minutos. Portanto, soma 13 partidas que contam para a meta e precisaria jogar pelo menos metade de mais 12 jogos para ser contratado definitivo. E faltam 15.
Tem tempo suficiente,
né? Então tem tempo suficiente, porque do jeito que a coisa tá, o Rodrigo Ferreira vem sendo titular, ele vai continuar sendo titular. Então,
e vai, cara, renovar.
E não dá para renovar com um cara desse.
Eu não sei
a esperança, que tá voltando, a esperança é o Edilson voltar logo e começar a botar ele e ele não se machucar, né? Só que o Edilson vai jogar 2, 3 jogos, machuca, fica fora e não sei o que, né? Então é preocupante isso, cara. É preocupante.
É preocupante, exatamente. Então, aí.
Porque se a direito fazer esse de contrato, dois, é. Lateral esse direito contrato de dois. Com opção de compra, cara, tem que ser muito bem avaliado. Porque assim, ó, só porque ele tá jogando não significa que ele rendeu. Né? Essa compra automática, ele
tá jogando. Ele tá jogando porque não tem outro.
Porque,
né?
Porque não tem outro. Então, não adianta, né? Esse tipo de coisa. Tem que ser uma opção de compra, né? Não exatamente. Uma compra automática, né?
É, esse tipo
ainda de mais um jogador nesse nível. É outra coisa tu botar um, sei lá, um Cebolinha.
Pro Jeromel, né?
Um Jeromel, um Cebolinha. Ou até sim. O Douglas Costa lá, que tivesse colocado.
É,
cara, se o Douglas concordo. Costa estivesse rendendo, cara, opção de compra, beleza, né?
Concordo.
O Cebolinha. Agora, poxa, Rodrigo Ferreira, né? Vinha do Mirassol, né, cara? Tu botar uma compra automática dessa.
É brabo. Quantidade não quer dizer qualidade, né? Ele tá jogando quantidade de jogos, mas a qualidade que ele tá apresentando é baixíssima, né?
Exato.
Baixíssima.
Exato.
E esse tipo de contrato aí também me assusta.
Mais um erro, né, da diretoria,
mais um,
né?
Mais um erro.
Mas em compensação, o Grêmio apresentou um balanço no primeiro semestre com uma receita de 185,3 milhões de reais, 10 milhões acima do projetado no orçamento. O superávit ficou em 3,5 milhões de reais. Então, Romildo.
Mas o segundo semestre tá tenso, né? Já falaram que tá tenso pro segundo semestre. Que acho que tá tenso. O Grêmio vai apelar para empréstimo bancário para poder pagar salários. Para poder manter os salários em dia. Então, o segundo semestre até já avisaram que não vai.
Por isso que eles fizeram essa limpa aí, um monte de jogador. Cara, e tem que mandar embora o Thiago Silva aí, tem que fazer alguma coisa.
Mas aí é o que a gente falava, discutia no passado, né? O que, que era mais caro? Tu fazer o plantel pra brigar lá pra cima ou tu cair pra segunda divisão?
É.
Agora, bem feito, cara. Bem feito.
Sim, é que daí mudou a renda, né? Os negócios, as cotas de TV lá, tudo baixaram e tudo mais. Porque se o Grêmio não subisse esse ano, né, ia ficar pior ainda ano que vem. Daí ia fazer uma baita limpa, né? Mas já podemos ficar mais tranquilos que nós vamos subir, né? Apesar dos problemas, nós vamos conseguir subir. Eu confesso que...
Apesar do Grêmio ser irritante fora de casa, né, meu?
Aquela rodada que o Grêmio perdeu pro Cruzeiro, depois empatou com o Criciúma em casa e continuou empatando ali vários jogos, que não ganhou, acho que ficou 5 jogos sem ganhar. Ali eu fiquei preocupado, gurizada. Ali eu fiquei bem preocupado. Mas agora, apesar de que... Nessa boa fase aí, eu acho que tem que botar os pezinhos no chão, mas podemos nos acalmar, né? Tem que botar o pezinho no chão.
Vai subir, vai
porque
subir.
Porque na rádio ontem era um oba-oba, assim, né? Tchau, Série B, não sei o quê. Não, calma. Ainda temos um caminho pela frente. Não, mas já estamos tranquilos.
Tchau, Série B já, só é contagem regressiva agora, pra acabar esse pesadelo. É uma tormenta ver o jogo daqueles, Grêmio Operário, pelo amor de Deus.
Cara, e ontem jogo às 19 horas, frio, chovendo, Operário. Não.
Só os guerreiros.
Só os operários, né, cara?
Só os operários, Grêmio. Bom, que eu tava falando pra uma amiga minha, tava lá do olhando o jogo também do lado lá, na arquibancada. Ah, tem que ser muito apaixonado pra viver isso aqui, né? E um dia de chuva, 7 horas da noite. Tem que ser muito apaixonado por esse time aqui pra ver Grêmio e Operário. É brabo, né, cara?
11 mil pessoas, né? 11 mil pessoas na arena.
11 mil guerreiros.
É, bom, nosso próximo jogo é contra o CRB, em CRB, né, Formiga?
Vai CRB.
Dia 13 do 8, sábado, né, quem preparou aqui o calendário e colocou no domingo, né, mas é que tá em outro fuso horário, é 13 do 8, sábado, às 8h30 da noite, né, senhor Chico?
8h30 da noite?
ele botou domingo, mas é sábado. É, o Nicolas
é porque tá assim, quando eu já expliquei, né, quando eu tô... Já. Olhando no Google, tá diferente, meu.
Sim.
Tá no dia seguinte.
O Nicolas, né, tomou o terceiro cartão amarelo ontem, né? Acho...
De propósito.
O pessoal da rádio falou que foi de propósito, né, pra ele.
De propósito. De qual rádio aí tu ouve o jogo?
Gaúcha. Rádio Gaúcha. O Nicolas tá pensando nesse jogo. O CRB tá em 12º na tabela com 29 pontos. Os últimos 5 jogos deles em casa foram 4 empates e 1 vitória. Na classificação dos mandantes, eles estão em 10º. Então, assim.
É hora de perder, né? Tabu pra ser quebrado.
Não, e outra, é um time totalmente tranquilo de bater, de perder em casa, né? Então o Grêmio tem que ir pra lá e fazer a vitória, né? Porque a gente precisa perseguir o Cruzeiro. Vocês concordam ou não?
Eu concordo que é para subir para a Série A, mas perseguir o Cruzeiro, cara, não tá entre os meus objetivos ser campeão. Não é algo que assim, eu vou comemorar, cara. Eu não vou comemorar esse título. Não vou comemorar.
Ó, o Antônio de Jair mandou aqui para nós. Ó. Tava escutando a Gaúcha ontem e eu vi um Pedro ser entrevistado. Seria o Pedro aí? Não, infelizmente, dessa vez não fui eu que dei entrevista para a Gaúcha. Quem sabe na próxima. Mas olha só, o Grêmio fora de casa, o Grêmio tem a terceira melhor campanha fora de casa, apesar de várias
empates. Tá de brincadeira.
Não, é real, meu. 12 jogos, perde, 15 né, pontos, meu. Só que são só 2 vitórias, o Cruzeiro tem 5 vitórias, 3 vitórias a mais. Cara, a gente precisa ganhar desse RB, meu. Precisamos ganhar desse RB. Não tem... Pra mim, assim, agora o Grêmio tem que... Outra coisa também, uma outra informação, o Grêmio tem nos próximos 6 jogos agora, o Grêmio tem 4 jogos em casa e 2 fora. E fora, um é contra o CRB, tá? Que já, aí a gente já viu que, tem, que é possível ganhar. E o Grêmio joga contra o Criciúma também, que tá lá no meio da tabela. E aqui, Santa Catarina, do lado, vai encher de torcida. Então,
gurizada, que dia vai ser contra o Criciúma?
Dá o placar aí, teu palpite, que eu já te dou o dia.
Meu placar pra Grêmio e CRB, cara, vou... Assim, ó. Eu acho que vai ser mais um jogo irritante do Grêmio fora de casa. Aqueles jogos de irritar, que nem foi contra o Guarani, que foi contra o Chapecoense. Mas vai ser 1-0 pro Grêmio.
1-0 pro Grêmio. Tá bom.
Gol
tá
dele, ótimo. Do matador.
O Diego Souza.
Diego Souza.
É o tanque.
Então, respondendo já a tua pergunta aí, Formiga, dia 30/8, terça-feira, 20h30, ali no Heriberto
Ufa. Ah, eu tava torcendo pra ser o fim de semana, pra dar uma banda lá em Criciúma.
É, isso aí é tranquilo de ir, 3 horinhas, né? Estamos lá. E tu, Chico, teu palpite pra esse jogo contra o CRB?
2-1 pro Grêmio.
2-1? Pô, eu vou 2-1 também, cara. Também, o Grêmio vem tomando gol aí.
Mas o Grêmio tá fazendo mais gols também, né?
É. Eu acho que nós vamos ganhar. Vamos ganhar.
Apesar de ontem o Grêmio ter jogado futebol diferente que vinha jogando, goleado, eu não acho coincidência o Grêmio ter melhorado também a partir da entrada do Ferreira, o ataque do Grêmio ter melhorado a partir da entrada do Ferreira. Depois que o Ferreira saiu também, meio que pararam os gols, né? Agora, ontem foi fora da curva.
É verdade.
É que ele é muito superior a todos os outros, cara.
Uma informação também, o Grêmio joga contra o CRB e o Cruzeiro joga contra a Chapecoense. O Cruzeiro joga em casa, só que a Chapecoense é a segunda melhor campanha de visitante. Então, um empatezinho ali, ó. Cruzeiro, Chapecoense, empatezinho. Grêmio e CRB ganhando. E aí depois, dia 21, o Grêmio pega o Cruzeiro na arena. A gente toca 3 nesses caras aí. E, meu, já muda de figura, entendeu? Já muda de figura.
Aí é rumo ao título que nem o Pedro quer.
Meu. Cara, pra mim, eu não me conformo o Grêmio não ser campeão da Série B. Por mais que o Cruzeiro tá voando, cara, eles não têm time bom, cara. Os adversários são tudo muito ruim.
É que eu vejo com obrigação, tá ligado? Não é algo que também eu vou comemorar. Eu vejo com obrigação, cara. É igual o Mega Gauchão, é bom, mas... É isso aí.
Como é que tu vai pensar que o Grêmio vai chegar na final do Campeonato Gaúcho e não ganhar do Inter? Cara, obrigação.
Eu não sei como.
A mesma coisa, né? Como é que tu vai pensar que o Grêmio vai pra segunda divisão e não vai ser campeão da segunda divisão? Cara!
É verdade.
A única coisa que vai salvar essa descida aí é um título da Série B. Porque senão... Aí tu pensa, pô, o Grêmio foi 3 vezes pra Série B.
Nada salva uma descida pra Série B.
Ameniza.
Não cai pra Série B pra ser campeão da Série B, né?
Não, exato.
É ainda pior não ser campeão, mas enfim, nada...
É. Então tá, gurizada. O Chico já tá com sono, já é meia-noite, é quase quinta-feira lá na Polônia. Então vamos fechar esse episódio aqui e deixar o Chico começar, então, com as considerações finais dele.
Beleza, gurizada. Agradecer a presença do Pedro e Formiga. Depois de uma boa sequência, né? O ano passado foi bem difícil pra gente. Podcast. Esse ano, de certa forma, também não foi, porque o Grêmio não teve grandes atuações, né? Mas eu tenho a impressão de que, pelo menos o sentimento que é de algumas rodadas para cá, o Grêmio meio que engrenou, né? E agora deu uma melhorada, né, na situação. Então, sempre bom fazer um programa ou gravar o podcast quando o Grêmio tá por cima, né?
É verdade.
Mandar um abraço para toda a galera que está nos escutando, especialmente para o meu pai, né? Que está aí, né, dele mandar comentários, né? E ele falou que o palpite dele, deu palpite, na realidade.
Deu palpite, aham. Né? Uh-huh.
Meio a zero pro Grêmio. Isso aí. Abração.
Boa. Vai lá, Chico, tua vez.
Não, Formiga, né?
É o Chico que tá com sono e eu que tô trocando as palavras.
Lamentável, hein?
Cara, eu tô naquela contagem regressiva já pra acabar essa tormenta da Série B de uma vez, né? É menos um jogo agora. Ah, cada vitória é um alívio pra gente já poder tirar essa Série B das nossas costas. E ano que vem é reformular esse plantel aí, deixar os gatos pigados que a gente acha que tem que ficar. Agora parece que o time embalou, né? O time parece que tá... Esperamos que continue assim, mesmo jogando fora de casa, tá conseguindo resultados, mesmo jogando mal. Então, que continue assim já, para continuar essa caminhada pro fim da Série B de uma vez, que eu não aguento mais ver esses troços aí. É de dar inveja, cara, olhar ontem os jogos da Libertadores e nós aqui aguentando Grêmio Operário, né, meu?
Cara, mas ano que vem não tem Libertadores.
Não tem.
Talvez em 2024, velho. Se ano que vem a gente fizer um bom time, uma boa campanha, a gente consegue Libertadores em 2024.
Em 2024, quem sabe o campeão, né? Já que em 2005 a gente saiu da segunda divisão, 2007 eram os vice, quem sabe a gente não sai agora da segunda divisão para o título, né, 2024.
Eu acho que de tudo isso, Formiga, o que mais me dói é isso aí, cara. Porque a gente tem um ano ruim, assim, tipo, jogando com um time medíocre, essas coisas é uma coisa. Só que aí tu pensar que, pá, pra gente voltar pra aquele negócio de jogar Libertadores, ser competitivo, Campeonato Brasileiro e tal, ser competitivo, ainda vai levar um tempo, cara. Isso que é o que mais me dói, né? E que nem tu falou. A Série B já tá passando aí, eu já tô mais tranquilo, a gente vai subir, apesar de que eu quero o título, ainda tô em busca desse título aí, né? Mas já meio caminho tá andado, agora é só manter a cabeça no lugar que a gente vai concretizar daqui um pouco essa, matematicamente, essa nossa subida pro lugar onde a gente não deveria ter saído, né?
E nunca mais não sei, se Deus quiser.
Espero, assim eu espero. Então é isso, gurizada. Boa semana para nós, bom jogo contra o CRB. Esperamos que venha uma vitória aí. Abraço para todo mundo que tá nos ouvindo e nos assistindo, especialmente pro pai do Chico e especialmente pro meu pai que me acompanha no jogo ontem. É isso aí. Dale Grêmio.
Feliz dia dos pais a todos os
pais.
Feliz
dia dos pais.
Feliz dia dos pais, exatamente.
Bem lembrado, Formiga.
Bem lembrado.
Eu sempre tenho boas lembranças. Boa.
Isso aí. Dale Grêmio.
Abraço. Mas o certo é que nós estaremos.